Este em português é. Este em português era assim. No outro é assim. Personalizar. Proteção do ecrã. Definições. Alterar definições de energia. Não. Alterar quando o computador ajustar. Alterar opções de energia. Saber sobre mais opções de energia.
É tudo na nuca.
Desempenho, mas eu não quero isto. Desempenho é isto. Alto desempenho. Então, alto desempenho.
Estes?
Alto desempenho. Eu pergunto se quer cortar ou não.
Dois fichês que estão em ouro.
Pô, não cabemos os dois. Então vou buscar outro. Viva, bom dia.
Muito bom dia a todos. Bem-vindos à Universidade de Évora e à cidade de Évora. Nós vamos dar início aos trabalhos. Eu penso que ainda não está a tradução a ser realizada. Vou esperar só mais um minuto, até que os colegas operem devidamente os aparelhos de tradução. Está? Todos estamos sintonizados neste momento? Muito bem. Então eu vou reiniciar. Bem-vindos à Universidade de Évora, bem-vindos a Évora, bem-vindos ao Alentejo, região do sul de Portugal. Nós vamos retomar os nossos trabalhos da 16ª Conferência Interparlamentar Eureka 2009 e iremos aqui hoje, neste momento, fazer uma pequena sessão de recepção e de boas-vindas, pois temos connosco o Sr. Reitor da Universidade de Évora, o Sr. Professor Jorge Araújo, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, Dr. José Ernesto de Oliveira. Eles estão aqui para vos dar as boas-vindas e eu vou passar a palavra imediatamente ao Sr. Reitor da Universidade de Évora, o Sr. Professor Jorge Araújo.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à l'Université d'Évora et à l'Alentejo. Nous sommes très honorés de vous recevoir et nous souhaitons que votre séjour vous plaise et que vous profitiez pour connaître un peu mieux notre pays. Je vais vous adresser quelques mots concernant l'Université d'Évora. Enfin, pour que vous connaissiez un peu mieux l'université qui vous accueille aujourd'hui. Il s'agit d'une université très ancienne, l'université du Portugal chronologiquement. C'est une université du XVIe siècle. Donc nous fêtons aujourd'hui, nous fêtons cette année 450 ans de notre fondation. C'est une université qui a été très importante dans le... dans la perspective historique, dans la mesure où l'université a formé des missionnaires qui ont parti dans tous les coins du monde, qui ont accompagné l'épopée maritime portugaise, nous avons envoyé, à partir de Évora, des missionnaires vers le Japon, la Chine, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Afrique, et donc nous avons... participer dans la globalisation culturelle depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes une petite université dans le contexte européen, à l'échelle européenne. Nous sommes une petite université, nous avons 7000 étudiants, 600 enseignants. Nous couvrons presque toutes les branches de la science et des sciences humaines et de l'art. Nous avons nous avons 4 écoles, une école d'art, une école de sciences humaines et sociales, une école de sciences et technologies, une école de santé. Donc les 4 domaines sont couverts. Évidemment, dans chaque école, il y a des branches qui se développent plus que d'autres. Je disais que nous sommes une petite université, mais nous misons sur la qualité et nous voulons être excellents. Si vous visitez l'université, j'espère que vous ayez l'occasion de rendre une petite visite à l'université, vous verrez qu'il s'agit d'une université ancienne, la structure... Toute la construction est très ancienne et vous allez trouver des salles de cours anciennes où se trouvent encore les anciennes chaires et des bancs où les étudiants s'asseyaient et enfin, toute la structure ancienne est encore présente. Et il s'agit aussi de la première construction scolaire portugaise dans le but d'être université. L'université de Coimbra est un peu plus ancienne que la nôtre, mais elle a été logée dans des bâtiments qui existaient préalablement. Celle-ci, la construction que vous allez voir, l'architecture a été conçue exactement pour accueillir une université. C'est la première construction scolaire portugaise. En regardant le fronton de l'université, vous allez trouver deux figures féminines. Quand il s'agit d'ornement, à l'époque, on choisissait toujours le féminin. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a une qualité de genre et que ce n'est plus comme ça. Mais à l'époque, l'ornement était toujours féminin. Et alors, vous trouverez deux figures féminines. Une qui porte le soleil et le sceptre, et l'autre qui porte la lune et la crosse. La première, le soleil et le sceptre, symbolisaient le pouvoir royal, et l'autre, la lune et la crosse, le pouvoir épiscopal. Pourquoi ? Parce que le fondateur de l'université, c'était notre roi, c'était un cardinal, cardinal-roi, qui était aussi archevêque de d'Évora, et donc il jouait sur les deux plateaux, il était roi et il était archevêque. Et donc les deux pouvoirs, le pouvoir royal et le pouvoir épiscopal, sont représentés dans le fronton de l'université. Aujourd'hui, nous récupérons ces symboles, nous leur donnons un autre sens. Pour nous, actuellement, le soleil représente le pouvoir de la connaissance, du savoir, et la lune, la socialisation de ce savoir, donc la lune sur laquelle se projette la lumière du soleil, symbolise la socialisation commune du savoir que nous faisons naturellement à travers l'enseignement, de la transférence de connaissances vers les entreprises et de la formation tout le long de la vie de la population. Enfin, il y a différentes formes de socialiser le savoir. Donc, c'est avec ces petits mots, j'ai voulu vous encadrer l'Université d'Évora et je souhaite que votre séjour soit le plus profitable pour votre travail, pour votre agenda, et que vous soyez content à la fin de la journée. Bonne journée. Merci.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, Dr. José Ernesto de Oliveira.
Muito bom dia e sejam bem-vindos a Évora. Eu queria começar por vos dar uma palavra de boas-vindas à nossa cidade, uma cidade que ocupa um papel particular no Portugal de ontem, no Portugal de hoje e esperamos que também no Portugal de amanhã, no futuro. E começava exatamente por vos recordar que estamos numa cidade que tem mais de 2.000 anos de história. E todas as épocas históricas que se passaram desde aí estão representadas na nossa cidade através de um património construído, cultural e humano, que mereceu a designação por parte da Unesco como Cidade Património da Humanidade. Somos Cidade Património da Humanidade desde 1986. E ostentamos com muito orgulho essa distinção, porque naturalmente nos coloca no âmbito daqueles sítios à escala global e mundial, portanto, que devem merecer o respeito, a consideração, a estima, o amor por parte de toda a humanidade. Évora é distinguida por duas ordens de razões, fundamentalmente. Primeiro, e nisso se insere a fundação da Universidade, que o Sr. Reitor já referiu, somos o exemplo mais completo daquilo que foram os chamados séculos de ouro do nosso país. Os séculos de ouro são os séculos, tanto da irradiação, não só da riqueza, também houve riqueza material nesse tempo, mas, acima de tudo, do fulgor tecnológico, científico, do conhecimento. Portanto, no século XVI, fundamentalmente século final, século XV e século XVI, um princípio até século XVII, foi Portugal um país liderante na Europa na perspectiva do conhecimento, da transmissão do conhecimento, da investigação, do pensamento, das artes, da cultura, e Évora ocupou um papel determinante nessa época, portanto, no país e na Europa. Muitos pensadores, muitos escritores, muitos artistas, muitos técnicos foram formados ou passaram por esta universidade e por esta cidade, dando aulas, portanto, recebendo ensinamentos e aqui ganhando a dimensão global que o mundo tinha nessa época. Portanto, Évora é uma cidade de património da humanidade, temos um passado rico, um passado que chama a Évora, portanto, visitantes vindos de todos os quadrantes, que são, no fim do ano, estimamos que sejam 10 vezes a nossa população. Temos uma população de cerca de 60 mil habitantes, entre a cidade e as freguesias que nos envolvem, e temos, pelo menos os últimos números conhecidos, mais de 600 mil visitantes anualmente. Isso determinou que, atualmente, e com perspectivas de crescimento no futuro, o turismo que não é massificado, é um turismo cultural, um turismo, portanto, digamos, de família, um turismo que procura vir vivenciar o que é o contacto com uma realidade vivida do nosso centro histórico, porque essa é a segunda razão. A primeira é porque somos representativas do século de ouro, a segunda é porque o nosso centro histórico, o que tal que é qualificado, não é um museu. Não é um museu no sentido, não é uma coisa que esteja fechada. Não, está vivido, está ocupado, é sentido e tem, naturalmente, a presença humana, que, em alguns aspectos, ainda mantém características muito singulares da forma como se vive na nossa cidade. Hoje somos uma cidade, de facto, muito procurada pelo turismo cultural, pelo turismo religioso, pelo turismo paisagístico. Temos componentes no nosso património que remontam muito, muito anteriormente ao tempo dos romanos, portanto, ao século I. Temos presença viva e somos uma das cidades também, portanto, com presença megalítica que nos constitui um património para o estudo das idades pré-históricas, portanto, muito significativo. Somos um concelho apontado como dos mais ricos, também em megalitismo, no que respeita, portanto, à realidade europeia, já que temos mais de 500 sítios identificados arqueológicos. Esta cidade tem passado, esta cidade tem presente e esta cidade quer ter futuro. Espero que também possam, muito brevemente, e dado que o tema que vos traz até o Alentejo são as energias e a sustentabilidade, ver, portanto, como estão previstos no nosso modelo de desenvolvimento exatamente estes dois princípios. Queremos apostar muito, e já estamos sediado em Évora, o quarto produtor mundial de painéis solares para a energia fotovoltaica. É uma perspectiva de desenvolvimento industrial que se continua a afirmar. E, por outro lado, temos também uma grande preocupação com a sustentabilidade, não só económica, social, que é muito importante não perdermos de vista esse componente da sustentabilidade, não é só ambiental, não é só económica, no sentido lato, é também sustentarmos as pessoas e as famílias em torno de padrões de qualidade de vida que sejam dignos e que sejam, de facto, compatíveis com aquilo que são as exigências das famílias do século XXI. Eu não queria prolongar em demasia a minha intervenção, portanto, é uma apresentação muito breve e provavelmente até desgarrada. Espero que durante a visita tenham ocasião para poder confirmar. Tem, aliás, um excelente interlocutor, que é o Sr. Deputado Bravo Nico, um cidadão eburense, portanto, fortemente empenhado também na vida local e, portanto, com certeza que será possível recolherem todas as informações que necessitarem dele. Eu sinto-me particularmente orgulhoso por terem começado a visita ao Alentejo por Évora. Vão ver um Alentejo muito bonito, vão ver um Alentejo que faz da sustentabilidade, portanto, uma questão de honra e que se esforça muito para conseguir ter um lugar como região competitiva do futuro, capaz de, portanto, sustentar aqui, portanto, as famílias dos alentejanos e daqueles que quiserem vir para aqui viver, que também são muitos. De forma que, muito obrigado por estarem em Évora, que se sintam como se estivessem em vossa casa. Espero que, portanto, a cidade vos surpreenda positivamente, que estimule o gosto de aqui voltarem, porque temos outros encantos que não foram aqui falados. Não somos só pedras, somos também bons vinhos, boa comida, boas paisagens, bom ambiente, muita segurança, muita tranquilidade, muita possibilidade de interagir com a população local, de forma que julgo que teremos aqui os ingredientes que estimulem uma próxima visita e queria transmitir-vos que serão sempre bem-vindos à nossa cidade, que espero que se sintam bem e alguma coisa que necessitem da parte da Câmara Municipal, estou certo que não deixaremos de corresponder às vossas solicitações. Um bom trabalho, uma boa visita, portanto que se sintam, uma vez mais, que se sintam bem e que os organizadores desta conferência se sintam perfeitamente confortados com os resultados que vão obter. Muito obrigado.
Portanto, terminamos esta pequena sessão de boas-vindas com o Sr. Reitor da Universidade de Évora e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, a quem agradecemos todos a vossa disponibilidade de nos receberem aqui na vossa casa. E nós vamos dar início, de facto, aos nossos trabalhos com o painel para esta manhã. E eu iria chamar já para aqui a mesa o Sr. Professor Rui Numerado Rosa e o Sr. Professor Paulo Ferrão. Ora, uma ou duas informações prévias ao painel. Nós recebemos ontem, durante a tarde, durante a noite e durante a madrugada de hoje e durante a manhã de hoje, estamos a receber as vossas propostas, os vossos contributos para o nosso projeto de resolução e queremos desde já agradecer-vos o trabalho extraordinário que têm feito nessas vossas propostas, que muito têm enriquecido e melhorado o texto de base que nós vos disponibilizamos. Nós estamos ainda a incorporar algumas das propostas que hoje mesmo deram entrada aqui no secretariado e pensamos estar em condições, no final deste painel, de vos apresentar o texto que resulta da inclusão da esmagadora a maioria, se não a totalidade das vossas propostas, para a resolução. Nós estamos a terminar esses trabalhos, mas não queremos deixar naturalmente de vos dizer que se houver ainda mais alguma proposta que terão, digamos, a possibilidade de a apresentar junto do secretariado desta conferência interparlamentar e nós certamente faremos com que ela seja integrada para que possa ser apresentada conjuntamente com o texto global. Portanto, agradeço muito a vossa colaboração, que tem sido fantástica e que tem, como disse, enriquecido muito e melhorado muito o nosso texto base. Nós temos um dia hoje muito preenchido, temos um painel que nos vai hoje falar uma vez mais, porque já falámos ontem das questões energéticas e de sustentabilidade. Vamos falar hoje um pouco da realidade portuguesa. Temos o professor Rui Numerado Rosa, que é professor catedrático desta Universidade de Évora, a quem eu agradeço muito a disponibilidade que desde logo teve para estar connosco esta manhã, e o professor Paulo Ferrão, coordenador do protocolo que existe hoje entre o Estado português e o MIT. protocolo que, digamos, tem promovido um intercâmbio muito interessante, em termos científicos e não só, ele irá explicar melhor, entre algumas instituições portuguesas e essa importante instituição norte-americana. Seguidamente, iremos fazer, digamos, um breve intervalo para que nós possamos, digamos, congregar todas as vossas propostas e tentar construir um texto final do projeto de resolução, cerca de 10, 15 minutos, que também vos dará a oportunidade de fazerem, digamos, um pequeno coffee break, e depois apresentaremos a proposta da presidência da Comissão para o projeto de resolução. A cerimónia de encerramento, a sessão de encerramento, irá ocorrer, enfim, de acordo com o programa, cerca das 12h15. Não iremos ter aqui, apresento o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, por impossibilidade de última hora institucional que o impede de estar aqui hoje connosco, mas a cerimónia de sessão, diremos, decorrerá normalmente. Interromperemos os nossos trabalhos na parte final da manhã, por volta das 12h30, 12h45, e iremos almoçar, mesmo aqui em frente, no restaurante da Universidade, um almoço que é oferecido pelo Sr. Reitor da Universidade de Évora. Ou antes ou após o almoço, faremos uma pequena visita à Universidade de Évora, que é muito bonita, como já foi aqui apresentada previamente pelo Sr. Reitor, e da parte da tarde, como está no nosso programa, visitaremos duas unidades de produção de energia elétrica, a primeira delas localizada numa freguesia que se chama Amareleja, pertence ao concelho, ao município de Moura, no Baixo Alentejo, e temos aqui um senhor deputado do Baixo Alentejo, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a quem eu agradeço a sua presença, o Sr. Deputado José Soeiro, que certamente, digamos, também, não sei se terá a oportunidade de nos acompanhar, eu penso que sim, portanto, iremos estar em terras que são da sua responsabilidade e ele, certamente, como sempre faz, receber-nos-á bastante bem, de forma bastante simpática. Iremos depois visitar um empreendimento múltiplo, que é o empreendimento do Alqueva, que tem, entre outras valências, uma valência hidroelétrica, produção de energia elétrica a partir de fonte hídrica, propriedade da EDP, Energias de Portugal, que tivemos ontem, digamos, a presença de um dos seus administradores, o engenheiro Jorge Cruz de Moraes. E, finalmente, porque não é só trabalho que estas conferências também têm, teremos um momento mais informal e de convívio numa das explorações agrícolas mais conhecidas do Alentejo, que é a herdade do Esporão, onde poderemos desfrutar daquelas iguarias e daqueles vinhos que são o melhor que o Alentejo tem, porque são a simbiose perfeita entre a tradição, entre a nossa cultura e muita tecnologia que hoje está presente na produção desses produtos, que são hoje produtos certificados e produtos que são a nossa melhor bandeira do ponto de vista da nossa produção agroindustrial. Espero que gostem deste dia que preparámos para vós. Eu não irei gastar mais tempo a apresentar-vos o dia e irei passar de imediato a palavra ao Sr. Professor Rui Namorado Rosa.
Good morning. I am addressing you in English. most of you will be more knowledgeable on English than on Portuguese, so I think it might make life a little easier. I am very honored.
É uma grande honra para mim de ser convidado aqui pelo Presidente desta conferência, fazer uma apresentação. E é um grande prazer poder falar perante uma plateia tão distinta em relação a uma questão tão importante como a energia e a sustentabilidade. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, distintos deputados, aquilo que eu tenho que fazer é transmitir a minha mensagem. E agradeço por me terem dado esta oportunidade. Muito rapidamente, alguns comentários sobre Portugal e Europa. Como vem aqui, o fornecimento de energia em Portugal tem aumentado ao longo dos anos. Temos um grande contributo dos hidrocarbonetos. A produção de energia doméstica representa apenas 15% do fornecimento total de energia. Portanto, dependemos em grande medida das importações. Aqui tem a produção nacional, de acordo com a informação dada pela Agência Internacional de Energia. Estes gráficos mostram o consumo de produtos petrolíferos, que é a fonte principal de energia e é a nossa principal importação. Temos aqui os derivados de petróleo utilizados para transporte e aquecimento. Não são utilizações, digamos, muito nobres. Portanto, aqui poderá haver melhoramentos. Aqui tem a composição e o crescimento da geração de eletricidade, baseado em carvão importado, neste momento, na sua totalidade. A hidroeletricidade, e esta tarde irão visitar uma barragem muito importante. E, ultimamente, no verde, temos uma utilização importante de gás. Daqui a 25 anos, mais ou menos, ou nos últimos 25 anos, tem havido um aumento do consumo, sobretudo na indústria e nos transportes, no setor dos transportes e também no setor da construção, mas sobretudo no setor industrial e dos transportes. Falando agora desta universidade, temos feito investigação sobre energia . Temos aqui algumas das áreas: recursos de radiação solar, tecnologias elétricas, recursos eólicos, recursos geológicos, identificação e avaliação desses recursos, reservatórios geológicos, hidrocarbonetos, sequestro geológico de CO2 e recursos geotérmicos, produção de biomassa e conversão em combustível, prospeção dos oceanos e avaliação, fornecimento de energia elétrica autónoma, gestão da rede, conversão eficiente de energia e tecnologias de armazenamento. Portanto, todas são áreas de estudo e de interesse. E é nestas áreas que nós trabalhamos principalmente. Aqui tem algumas imagens que mostram o nosso trabalho. fazemos, por exemplo, observação da Terra, sobretudo relacionado com o clima, condições atmosféricas e clima. Utilizamos satélites e plataformas de instrumentos de superfície. Em cima à direita, ou em cima à esquerda, temos uma plataforma de superfície localizada na barragem que irão visitar esta tarde e utilizado para o estudo do microclima e o estudo da composição da atmosfera. Embaixo, o mapa mostra como temos contribuído para o desenvolvimento do Atlas Geotérmica da Europa. E o nosso contributo também da extensão da plataforma continental sob a jurisdição portuguesa. Isto no quadro do Tratado dos Oceanos.
Nós não trabalhamos de forma isolada, trabalhamos no âmbito da cooperação internacional, portanto trabalhamos em equipa, trabalhamos também de uma forma integrada a nível regional e a nível nacional, contribuindo assim para a criação de consórcios. Estes consórcios abrangem as unidades de pesquisa, de investigação, as universidades e os laboratórios. Também trabalhamos com outras empresas que também são parceiros destes projetos. Se agora olharmos para este mapa da União Europeia, temos aqui uma imagem geral que descreve quais são os recursos em combustíveis existentes na União Europeia, no território da União Europeia. Se temos uma legenda no canto superior esquerdo que lista, portanto, os vários combustíveis, petróleo, gás, carvão, etc. E podemos dizer que Portugal não está muito bem equipado em termos de combustíveis, uma vez que dependemos do exterior para o abastecimento nestes combustíveis. Mas qual é a situação para toda a União Europeia? Podemos dizer que a União Europeia também não está em muito boa forma em termos de produção de energia primária, que tem vindo a diminuir. A União Europeia consegue satisfazer só 50% das suas necessidades em termos energéticos, e aqui temos as várias percentagens para vários países. No que diz respeito ao gás, a Rússia 33%, Noruega 16%, a Argélia 18%, Nigéria 5%, etc. Portanto, enquanto União Europeia, nós dependemos muitíssimo de um grupo de fornecedores que nos abastecem em termos de gás e petróleo e combustíveis derivados de petróleo. Quanto à concentração de carvão, por exemplo, sabemos que a Rússia e a África do Sul dispõem de grandes fontes abundantes deste combustível e, portanto, não estão tão dependentes. Neste mapa podemos verificar como é que funcionam os fluxos de crude em todo o mundo. Vemos que há fluxos de crude regionais e estas setas, como podem verificar, apontam todas e convergem todas para o território nacional europeu, vindo do Médio Oriente, vindo da África, da Europa de Leste, e isto demonstra claramente a grande dependência da União Europeia a nível internacional no que diz respeito aos combustíveis. Aqui temos uma rede de pipelines que abastecem a União Europeia, oriundos da Rússia e oriundos do Mar Cáspio. Se agora olharmos para o abastecimento em gás, temos uma rede ainda mais concentrada, como podem ver aqui no mapa. Temos condutas que vêm de leste. Por outro lado, também existem projetos de construção destas condutas e, inclusivamente, estão a pensar construir estas condutas a partir de África. Por outro lado, também há uma preocupação em equipar as infraestruturas portuárias na possibilidade de dispormos de infraestruturas. É o caso de Portugal, por exemplo, a construção de infraestruturas e construção de reservatórios de depósitos para reservas em gás junto do Porto de Sines, em Portugal, para abastecimento a curto prazo. Deve também dizer-se que a União Europeia publicou um plano estratégico revisitado e perspectiva assim vários cenários principais para 2020. E assim podemos compreender que, independentemente do cenário que teremos à nossa frente, independentemente dos preços, das tarifas, dos componíveis, veremos que a procura em energia primária e a importação de energia primária vão manter-se bastante elevadas. Por conseguinte, temos aqui um problema na Europa. Agora gostaria de falar dos conceitos de energia e de sustentabilidade de um ponto de vista lato. Aqui temos um gráfico que nos relembra o que aconteceu nos últimos anos. Deve dizer-se que houve uma evolução em termos de crescimento demográfico e o consumo de energia per capita também aumentou. Aumentou um bocadinho, embora tenha havido uma diminuição após os choques petrolíferos de 73 e 79, 1973 e 1979. Estas duas curvas, aqui representadas, contribuíram ambas para um crescimento rápido a nível mundial em termos de fornecimento de energia primária. Este é um gráfico que foi publicado pela Agência Internacional da Energia, que demonstra claramente quão dramático foi o aumento de fornecimento da energia primária desde o princípio do século até ao fim do ano 2000. A quota-parte contributiva em termos de combustíveis derivados do petróleo é a fatia mais importante. Por outro lado, há também uma cota-parte contributiva em termos de gás e outros combustíveis. Neste gráfico podemos ver de que forma é que, ao longo dos anos, o consumo de energia tem vindo a aumentar a nível mundial e de que forma é que esta foi utilizada, foi consumida ao longo dos séculos pelas populações, pelas várias aplicações. De que forma é que cada civilização utilizou e consumiu mais energia, em média, cerca de 12 kW per capita. A maior parte destes, aplicados em atividades agrícolas, mas uma quota parte também foi utilizada a nível da economia doméstica, nacional, a produção de serviços, transportes, etc. Por conseguinte, em termos médios, a nível mundial, deve dizer-se que existe uma combinação destas últimas três colunas que vêm, porque, como sabem, As pessoas que vivem em África não vivem da mesma forma, não têm padrões de vida iguais às pessoas que vivem na América do Norte, por exemplo. Portanto, há que salientar a combinação destas três colunas. Vamos agora falar do fornecimento a nível mundial do crude e dos combustíveis líquidos.
Energy supply in the whole world. And we see that,
E aqui podemos verificar que o crude convencional e todos os combustíveis fósseis líquidos têm aumentado moderadamente, mas a taxa de crescimento tem diminuído após o primeiro e o segundo choque petrolíferos. Do lado direito, poderão também verificar qual é o contributo dado pelos assim chamados combustíveis não convencionais. E, portanto, temos aqui duas curvas que quase se sobrepõem, mas as escalas são diferentes. E, portanto, podem ver qual é o contributo dado pelo gás natural líquido, pelas areias oleosas, pelo crude e pelos biocombustíveis. Os contributos são em quantidade menor, mas permitiram manter o crescimento de forma moderada. Estes gráficos também descrevem o crescimento nestas últimas décadas e nos últimos anos, nomeadamente, salientando assim para o facto de chegarmos a uma espécie de platô, de plataforma, em que nos últimos anos, desde 2005, nós alcançamos este platô, aquilo a que chamamos um platô, esta plataforma. Houve um pequeno aumento a nível do consumo de biocombustíveis. Este gráfico mostra-nos de forma muito sucinta, muito sintética, de que forma é que os vários países a nível mundial consomem a sua energia em termos de recursos de energia primário, quais são as quantidades, os quantitativos que consomem a nível de consumo per capita, axos verticais e de acordo com as populações, ou seja, eixos horizontais. Agora vamos falar de forma mais pormenorizada dos recursos de hidrocarbonetos e o seu respectivo fornecimento. Há várias questões que devem ser levantadas neste caso. Este gráfico ilustra de que forma é que o esforço de exploração que foi desenvolvido durante 150 anos nos permitiu descobrir, fazer algumas descobertas em termos de reservas dos recursos em hidrocarbonetos, nomeadamente em relação ao crude. E podemos ver de que forma é que um pequeno esforço produziu grandes quantidades de reservas cumulativas no Médio Oriente, por exemplo. E de que forma é que estas curvas se desenvolveram de forma diferenciada em várias regiões, nomeadamente incluindo a Europa em castanho, como podem ver a curva em castanho no gráfico. Qual foi a quota-parte de esforço necessária para desenvolver este esforço para alcançar uma reserva, uma quantidade de reservas cumulativas que correspondem a 100 mil milhões de barris de crude, em termos de reservas. Este gráfico também representa a quota-parte de esforço em termos de períodos de tempo, de fragmentos de tempo, desde 1990. E podemos verificar que as reservas cumulativas aumentaram muito rapidamente e conseguimos assim constituir reservatórios em preto, que estão aqui configurados na curva em preto. Mas em azul temos pequenas reservas que têm vindo a aumentar moderadamente a uma taxa de crescimento moderada. Este gráfico, assim, sugere que a maior parte das descobertas feitas correspondem às grandes reservas, ou seja, aos grandes reservatórios, cuja exploração, cuja pesquisa será facilitada, será mais fácil. E aqui temos este quadro que nos mostra claramente que 14 reservatórios de recursos em hidrocarbonetos representam 20% da produção de petróleo a nível mundial. Estes reservatórios têm um nome, são os reservatórios supergigantes, diz o orador, e existem pouquíssimos a nível mundial, existem só 14 reservatórios supergigantes. Existem, por outro lado, outros reservatórios, cerca de 400, que representam 53% das reservas em crude. Portanto, verificamos que há grandes reservatórios que produzem 20% da produção em crude e depois temos os 400 reservatórios mais pequenos que representam 53% das reservas em crude. Portanto, a produção está extremamente concentrada e, para além destes problemas, devemos também tentar fazer prospeção de petróleo e gás em sítios, em locais onde nunca se fez exploração, onde nunca se fez prospeção. E, para tal, devemos ter em atenção a prospeção e exploração em zonas offshore, ou seja, junto das plataformas marítimas a cerca de 200 metros de profundidade. E é aí que deve ser feita a prospeção, a exploração. Este gráfico já não está atualizado, diz o orador, já tem cerca de 4 anos em termos informativos, mas nessa altura posso dizer-vos que a prospeção e a exploração do petróleo era feita a cerca de 300 metros de profundidade, a 3 mil metros de profundidade, e a produção já podia ser conseguida, realizada a 2 mil metros de profundidade, embora fosse mais onerosa. O mesmo poderia ser dito em relação àquilo a que chamamos o crudo polar, ou seja, o petróleo que se encontra localizado nas zonas da Antártica, e por isso se chama crudo polar no Ártico. Esse crudo polar já foi investigado. A exploração já iniciou no Alasca, na Noruega, na Rússia, e a produção já iniciou em condições muito complicadas, muito difíceis, em temperaturas muito baixas, portanto, com condições climáticas muito adversas. Mas já foi iniciada. Gostaria também de chamar a vossa atenção para outro aspecto, que é o seguinte. Quando nós fazemos a exploração e a extração de petróleo, no princípio, essa tarefa é uma tarefa fácil, porque o petróleo jorra para cima de forma espontânea, mas a verdade é que depois devemos manter essa continuidade dos jatos de petróleo que saem. Portanto, deve dizer-se que há várias fases de produção e de extração. Em qualquer dos casos, se nós conseguimos recuperar 50% do crude in loco, estamos a ter um bom índice de extração. Mas há outros aspectos dos quais devemos falar. O ROI, que significa Energy Return on Energy Invested, ou seja, o retorno de energia que temos a nível da energia investida, é um índice de medição extremamente importante em termos de medição de quantitativos de barris de crude. Este parâmetro é um parâmetro crucial para nós, na medida em que quando o ROI alcança 1, então não vale a pena continuar a fazer exploração, a fazer a extração, porque o custo dessa operação é extremamente oneroso. E o custo dessa extração multiplica-se por 10. Portanto, visto que esse número se aproxima de 10, passamos de 100. Deve dizer-se que no século passado houve uma evolução deste índice de 1 para 10. E estas estimativas demonstram claramente que é difícil avaliar a oportunidade da extração, porque temos que considerar o parâmetro ROI. Este gráfico ilustra de que forma é que o crude, em forma líquida condensada em verde no gráfico, se desenvolveu nos últimos séculos, nas últimas décadas. E em vermelho temos as reservas acumuladas no século passado. Temos, como podem ver, estes picos muito rápidos que correspondem a descobertas de zonas de crude. Por outro lado, as outras curvas representam a produção de crude e de gás a nível mundial. Estas estão ambas a aumentar. Estão a aumentar, embora o número de descobertas tenha vindo a diminuir. Neste gráfico, temos dados que dizem respeito a um período médio de 5 anos relacionados com os índices de produção, em que é claramente evidente que desde o princípio dos anos 80, a extração de crude está a ultrapassar o número de descobertas que nós fazemos. Portanto, estamos mais uma vez a utilizar as reservas. Portanto, é como as operações bancárias, ou seja, nós estamos a utilizar o dinheiro que temos depositado no banco e, por outro lado, as taxas de juros não são interessantes em termos dos depósitos que temos nos bancos. Quanto à extração de gás, a extração de gás recentemente ultrapassou as descobertas há cerca de 10 anos, mas a tendência é clara e é a mesma, é semelhante à do crude. Aqui temos um quadro que apresenta um resumo dos vários quantitativos de crude convencional, de crude pesado, de crude polar, de crude em forma líquida, de crude não convencional. E deve dizer-se que este quadro está baseado numa pesquisa que foi ultimada, que data de 2008 e que demonstra que há um pico de produção de crude para todas as categorias listadas previamente, ou seja, crude pesado, crude polar, crude em forma de gás líquido. Todas estas categorias derivadas do crude vão continuar a desenvolver-se, mas deve dizer-se que registamos uma diminuição do crude não convencional. Este gráfico mostra de que forma é que os países têm vindo a produzir o crude a nível mundial. No último século, houve estes países ultrapassaram a sua capacidade de produção, de exploração. Vemos que há aqui um grupo de países, por outro lado, que ainda não alcançou o seu pico de capacidade de produção, em termos de capacidade de produção. Não está aqui mencionada a ex-União Soviética, como também não está mencionada os países, o grupo de países do Médio Oriente. Mas existe outro grupo de 6 países que ainda também não ultrapassou o seu pico em termos de capacidade de produção, de exploração, que se encontram aqui do lado direito, no gráfico. Agora vamos passar a outro diapositivo mais complicado, mais difícil, diz o orador. Estes países que ainda conseguem gerir a produção de grandes quantitativos de crude são comparativamente mais ricos do que, aliás, as suas economias, aliás, perdão, a produção e a exploração de crude ultrapassa o desenvolvimento das suas próprias economias. E, portanto, estes países consomem mais rapidamente comparativamente com outros países que importam o crudo, o petróleo. Portanto, os fluxos de importação e de exportação de crudo registaram um pico que vai entrar em declínio dentro em breve.
Aqui vemos a produção de carvão, estimativas oficiais, os números oficiais estão aqui, emitidos pelos alemães em relação à previsão de energia. Produzido pela Agência Ambiental dos Estados Unidos. E aqui tem a tendência de produção de carvão irá ultrapassar a sua capacidade de pico no meio do século. Juntando todos, aqui temos verde, crude, verde, gás natural, preto, carvão, todos os combustíveis fósseis em conjunto. E vem aqui azul, o pico, encontra-se durante a próxima década ou daqui a 2 décadas. Este gráfico também mostra a projeção em relação à população do mundo, que continua a crescer e depois entrará num declínio em relação à população trabalhadora. Portanto, isto não são meus números, são números provenientes dos Estados Unidos. Juntando toda esta informação, vemos aqui o consumo per capita de todos os combustíveis fósseis, que hoje em dia representam 85% do fornecimento de energia primária, portanto, todo junto, per capita. Aqui representa um fenómeno na história da humanidade, que durou apenas 2 séculos. Portanto, e daqui a algumas décadas teríamos ultrapassado o pico desta época, digamos, de combustíveis fósseis, e daqui a algumas décadas já não poderemos contar com estes combustíveis para manter o nosso crescimento económico e ou manter o nosso nível de economia. Em relação aos custos de materiais, renováveis ou não, temos aqui um gráfico dos Estados Unidos, século XX, o aumento do PIB, que cresceu mais, mas não muito mais rapidamente, do que o consumo de materiais e recursos e consumo de energia. Em relação aos materiais, também tomando como exemplo os Estados Unidos, que é um caso muito bem estudado, aqui temos a composição deste consumo de recursos, de materiais. Da parte mais importante, na parte superior, são os materiais de construção, depois minérios industriais, metais reciclados, metais primários e, no fundo, em baixo, temos produtos de madeira e produtos agrícolas. A extração de recursos, mesmo os recursos renováveis, podem ficar exaustos se não forem renovados a um nível aceitável. Isto é válido para a água, nos poços, para o peixe, e é o que é demonstrado aqui nesta transparência. E como também alguns recursos ainda estão sub-explorados. Temos aqui alguns exemplos na nossa história. À esquerda temos o caso de caça à baleia. Em meados do século XIX, a caça à baleia foi extremamente importante, que produzia muitos produtos importantes, como óleo, ossos e outros produtos. A produção de óleo atingiu um pico e depois caiu em declínio. E na segunda parte do século XX, uma coisa idêntica aconteceu com a produção de caviar no esturjão. Portanto, houve um pico, foi sobre-explorado e a sobre-exploração destes recursos renováveis também é uma situação que não é sustentável. Em relação aos recursos minérios, apenas uma pequena porcentagem, menos de 1%, representa os metais base que são essenciais para a nossa economia. Cobre, níquel, zinco, chumbo e outros existem em quantidades muito pequenas. E é importante chamar a vossa atenção ao facto de, à medida que fazemos a extração destes minérios, das minas, com a produção cumulativa destes minérios, o nível destes minérios é reduzido. E, à medida que isto acontece, o custo de energia de extração e obtenção do produto final aumenta e, ao mesmo tempo, a taxa de recuperação do produto diminui. Tudo isto significa que a porção de material que eu poderia recuperar para entrar na economia diminui. Portanto, este efeito cumulativo determina que grande parte de produtos minerais estão a ficar cada vez mais escassos. Este exemplo histórico de cobre nos Estados Unidos, bem como ao longo de 2,5 séculos, o nível de minério foi diminuindo de uma forma consistente. Ao mesmo tempo que o recurso, o estoque de cobre nos Estados Unidos estava a aumentar. A qualidade de minério e o custo económico e o custo de energia para fazer a sua extração aumentava. Aqui temos, em forma gráfica, como os inputs da natureza relacionados com os outputs que entram na economia, tanto em massa como em energia. Isto representa o sistema de extração, de processamento, de refinação e obtenção final do metal, neste caso o cobre, mas podia ser qualquer outro. E vem aqui a proporção entre o input e o output e a proporção de desperdícios. Aqui temos a situação do ouro. Esta imagem nos faz muito lembrar o caso do crude. Aqui o ouro em muitos países, grandes produtores, a produção de ouro tem diminuído durante vários anos. Este é o caso, nomeadamente, da África do Sul, dos Estados Unidos, também. Todos os produtores passam por um período de pico e depois entram em declínio. E, de uma forma geral, pensamos que há claramente sinais de que o pico de produção já foi ultrapassado. Isto é porque o custo, ou seja, a energia e o custo económico de extração está a ser de tal maneira elevado que faz com que o pico já esteja ultrapassado. Muitas das empresas também estão a entrar em perfis de declínio. Portanto, qualidade inferior, custos de produção muito elevados. Também há outros materiais de alta tecnologia que estão em falta, que levam muita energia e são dispendiosos. Este gráfico mostra como a Europa depende de outros países em relação à importação de materiais muito especiais que são essenciais em relação ao desenvolvimento da tecnologia e à sociedade tecnológica. A África do Sul, por exemplo, tem um monopólio quase de alguns metais raros. A Rússia, China e Austrália e América do Sul também fornecem e nós dependemos dessas importações. Apesar de todos os esforços da indústria mineira têm levado a cabo nos últimos anos, e apesar deste esforço de exploração e investimento na procura de mais reservas, a situação é como eu descrevi. E aqui vemos muito nitidamente, mesmo para ferro, o caso de ferro, que já não irão ser transacionados a longo prazo, mas será transacionado nos mercados spot. Mesmo neste caso, e mais uma vez no caso dos Estados Unidos, a castanho são as reservas, o que está debaixo da terra ainda, e nas outras coisas, o que está já acima da terra, cá fora. E vimos que nos Estados Unidos metade do ferro já foi extraído e encontra-se na superfície neste momento. Isto é ferro, é material que era considerado que não tinha fim, inesgotável. mas neste momento estamos nesta situação. Metade já está na superfície. Eu peço desculpa por ter demorado muito tempo. A minha mensagem, de facto, é muito mais longa. Poderão depois receber o meu PowerPoint. E, devido ao meu grande entusiasmo pela questão, demorei um pouco mais. E agradeço muito por me terem dado tanta atenção durante este tempo. Muito obrigada.
Meus agradecimentos ao professor Namorado Rosa e com as nossas desculpas pelo facto de ter que gerir o tempo um pouco mais curto. Nós vamos fazer aqui um ponto de situação dos nossos trabalhos, porque nós estamos com o nosso tempo atrasado, e eu acho que é fundamental nós agora fazermos um ponto de situação para ver se nós conseguimos cumprir os objetivos com o pouco tempo que nos resta, e vou pedir um pouco, digamos, da generosidade do professor Paulo Ferrão para ver se nós conseguimos fazer aqui um parênteses relativamente aos trabalhos. Já estão a ser disponibilizadas as versões em inglês e em português da nossa proposta de resolução. A versão em francês esteve disponível mais cedo e penso que já vos foi distribuída. As versões em inglês e em português estão também disponíveis neste momento e também estão a ser, ou irão ser, começar a ser distribuídas. Como vos havia dito, esta versão última, que vos vai ser distribuída ou que já tenha no vosso poder, caso seja em francês, resultou da incorporação das propostas que nos fizeram chegar até hoje de madrugada. Não contemplam as propostas que entregaram hoje de manhã, como é natural. O que eu proponho, em termos metodológicos, é o seguinte. Eu sei que há colegas que entendem que ainda devem apresentar propostas ou de alteração, ou propostas de eliminação, ou propostas de aditamento ao conteúdo que está proposto como projeto de resolução. Eu irei pedir-vos para que apresentem as vossas propostas por escrito, para que nós possamos gerir este processo de alteração do conteúdo. Iria estabelecer, se estivessem de acordo, um deadline, um tempo, digamos que seria cerca de 15 minutos após terem na vossa posse as versões finais. Eu penso que é suficiente, uma vez que já têm certamente conhecimento através das versões em francês que estão a circular. Portanto, neste momento são 11h55, até às 12h15 nós receberíamos as últimas propostas que entendessem apresentar. Pedia-vos o favor que o fizessem por escrito, isso permitir-nos-á gerir melhor todo o processo de elaboração do texto final. Eu ia pedir ao apoio do secretariado que fizesse o favor de incorporar as vossas propostas, para ver se no final, imediatamente após a intervenção do professor Paulo Ferrão, nós estávamos em condições de vos apresentar o texto final e submetê-lo à vossa consideração. É muito importante que saibam que o nosso trabalho tem sido feito com uma única finalidade, que esta resolução da 16ª Conferência Interparlamentar seja um documento que transcreva fiel e objetivamente aquilo que é o pensamento dos congressistas, dos conferencistas que participam nesta conferência. Tem sido esse o nosso farol, a nossa finalidade, e vamos tentar cumpri-la até, digamos, à parte final do nosso trabalho de presidência. Por isso, agradeço a vossa compreensão, a vossa generosidade, a vossa colaboração, para ver se nós conseguimos, às 12h15, ter um texto final consolidado para vos colocar à consideração e para que se possam pronunciar acerca dele. Eu iria passar a palavra ao professor Paulo Ferrão. Iria pedir ao professor Namorado Rosa que me substituísse na presidência desta mesa, porque eu vou deslocar-me para os bastidores para dar uma ajuda, digamos, na consolidação do texto da resolução.
Distinguished Parliament members, dear friends, I'm very impressed with the work you are doing, and of course we are very glad that the parliaments across all these states are worried with the science, are promoting science, and certainly promoting sustainability and energy. And I also understand that my role is not very flexible. So depending on the time you have for making our resolutions, I need to entertain you, so it could be shorter or longer. I will try to manage this according to your benefit. So certainly my talk is now very easy after Professor Namorado Rosa, because he has already provided all the grounds And really what I'm trying to provide now is a vision into the future. So we have all these problems, we have all these constraints, and also I think I would just make a brief appointment on what I see, and bringing now again the words of Professor Murat Rosa, the metabolism of a crisis. We live nowadays a crisis, and the crisis has a lot to do with all of which have been said. I have here a very brief picture which I would like to share with you. Consider that our economies, the Portuguese, the Spanish, the French, the British, etc., so is within our domestic land. And in this economy, there are many materials of many inputs of different materials that come both from domestic and from imports. So I will call for now, I would just like you to retain one name, which is DMI, direct material input. This is the number of tons of materials that enter from the national or foreign land to the economy. Say, for example, this is the food we eat. This is the materials we import or take from the ground to build our houses, etc. And all the rest, so what goes out of the economy can be exports and useful products, but all the rest is automatically, say, transformed in waste or in pollution. I would like to shock you by saying that in average, for example, if you consider a city, in 6 months, only 1% of the materials that entered in this city were useful. 99% are garbage or are pollution. And of course, this is very relevant. Not only this is relevant, this is a study that we have been making during the last years. And I would like to now try to explain this graph because I think it's important. So if you remember, this DMI, so the direct material input, is the amount of tons that each citizen in the world, this is a graphic which we have made valid through statistics all over the world and on the last 50 years. So this is the number of tons that each citizen in average in this world consumed per year along the human development. And what does this say? And this is represented as a function of GDP per capita. For example, countries like China or India, which might have a GDP per capita about, say, $5,000 per, less than $5,000 per year, consume about 5 or 6 tons per capita per year. So it means that each citizen eats 5 or 6 tons of materials per year. What the world has shown is that there is this universal rule which says that across the progress of the nations and the economic development, there is a linear relationship between what is the earnings, what is the GDP of the countries, and their material consumption. Now imagine what will be this world with China and India growing their GDP per capita. At the same time, they increase proportionally the material consumption, and of course, this makes us an unsustainable world. On the other hand, it looks like that we have a magic number of a GDP about $15,000 per capita, on which the behavior of the society changes, and we have a kind of a plateau where the material consumption does not grow. But the problem is, this is not a Kuznets curve, for those which are economists. This is not decreasing again. So most probably we will have a rebound effect. This is a huge problem. I used to say in Portugal, and we have made studies to explain, Portugal during the last decade has made this evolution in year. So we have passed from an economy like this to an economy like this. I used to say that this is the mechanism of the economy which is typical of concrete, of building. Building, building, building. And now we need to change the paradigm to an economy that stops building and starts thinking. So promoting innovation, promoting added value based on science, and I think this is your main motivation, so I don't need to explain a lot and to elaborate a lot about this, but it is my firm conviction that we need to put all our efforts in Europe to change this direction. Now, having said this, for energy, this is the same thing. I was analyzing all the materials, but if we look at energy, it is exactly the same graph. GDP per capita correlates with energy consumption. And, of course, this is a huge trouble for all of us. And then, if you look to the ecological footprint, of course I will not detail a lot on this, but it is very clear, if we go like this, we would already need 20 or 30% herds. Very easily, in 2030, we'll need to have 2 herds to feed us to support this model of development. We do not have 2 herds, so of course we do need to do something. We need to change the paradigm in which we are. And that's, I think, very clear and does not need further evidence. Now, okay, shall we be unhappy? No, we should be happy and try to do things, and the world leaders are aware about the situation. I'm not saying anything new, just providing evidence. And of course, in the EU, EU has been leading this process of modernizing energy and environment, and we have already set up some very, very ambitious targets, like promoting 20% energy savings by 2020, promoting to 20% GHG emissions reduction, improving and enhancing the contribution for renewable energies. And for example, I was this week as the national representative to the steering committee of the energy set plan in Brussels. And it was announced that the recovery plan that the EU is putting together includes 3 major investments in this area. One is on energy efficiency in buildings, the other is on electrical cars, and the other is on future manufacturing systems. And this is very important, as it provides us important guidelines on the future. Similarly, the new US administration had just released a strategy by which, in their recovery plan, they want to invest in energy efficiency, and they want to create with that about 2 million jobs. 2 million jobs doing what? Retrofitting buildings, expanding mass transit and freight rail, constructing smart electrical grids, wind power, solar power, next generation of biofuels. What I want to bring here now is that the policy in Europe and the US are now perfectly aligned along these objectives. And of course, Barack Obama just stated that our country cannot afford politics as usual. The consequences of inaction are so dangerous, and the National Science Foundation just released a new study where it really promotes, engages the US in transforming their economy to be a sustainable energy economy. So the policy alignment is out there. Now we need action, we need to change, and we need to change through the people. Of course, I need to tell you about the MIT Portugal program very briefly. The Portuguese government decided 2 years ago to engage a major partnership with MIT. This is the second world largest partnership of MIT across the world, the first being Singapore, the second is Portugal. What is this about? Well, the major objective of this partnership was to develop in Europe the idea of engineering systems. Engineering systems means that we try to solve relevant problems to the populations by bringing together technology, economy, and social sciences. And this is a multidisciplinary effort. And based on this, we have created 4 new areas in this program, which correspond, as I will explain in a minute, to the creation of 4 completely new PhD programs and master programs. These areas are engineering design and advanced manufacturing, transportation systems, sustainable energy systems, and bioengineering systems. Of course, the program works in a way that we have joined different universities across the country, so it's not a single university. And this was maybe the most important result of the first phase of the program, which is to have different universities working together in Portugal, providing PhD theses together, providing research together, because, of course, the solutions in any part of the world need critical mass. If we are not together, it will be very difficult that by scattering the efforts, we will raise some solution. And this was the primary mission of MIT Portugal. Those of you which work with universities know it's not so easy to put different universities collaborating. This was achieved together with the glue of MIT. And then, of course, the program is now on its 2nd and a half year, and we have been able to put together these PhD programs. We have now already engaged in the program 154 PhD students from almost all the countries in Europe, so we are attracting a lot of students from different countries. And then the programs go like this. So We have joint teaching by Portuguese faculty and MIT faculty in Portugal, with the minor participation of MIT faculty. And then the students will engage in the PhD, and which takes about 3 years. They always have a Portuguese supervisor and an MIT supervisor, and then they spend 1 year at MIT. And this is working, I would say, very satisfactorily. I will now turn to the Sustainable Energy Systems Program, as it is more aligned with this conference, to say that what we want to do in the Sustainable Energy Systems Program is to provide an innovative degree and an innovative approach in the following terms. Technologies, we know, are there. Problems are there. Now we need to bring the technologies together to solve the problems in place, in the different regions, and this cannot be done without regional flavor. And in order to do this, we have to invest a lot in promoting solutions that are relevant to regions, that are relevant to urban areas, that are relevant to the locations. And then the first effort we have to do is, for example, we have plenty of macro energy models developed. We have micro energy models developed. It is very hard to find in the world models that can fit the big dimension and the small dimension geography terms in time scale, and that is one of the main objectives of this program. And this involves, and that's my what I would like to provide now as a vision for the future, we are changing the energy paradigm. Up until now, we had, for example, electricity producers, big power plants, and then we flow energy across the country and to satisfy the demand wherever it was. This has numerous problems. This has problems, of course, of a lot of the energy is wasted in the centralized production, and then we go on wasting energy across the distribution, and then, of course, it is very hard to combine different forms of energy in the consumption, and we, again, lose opportunities. It is very obvious that the future is not this one. The future is the future for decentralization. So each consumer could be also a producer. And if we want to produce renewables, this is inherent to the renewable energy production. So to use the solar energy in our houses, either thermal or electrical through the photovoltaics, to enhance the production of wind, to enhance the production of geothermal, all of these requires two very important elements. The distribution, but also the combination of different sources of energy. And all of this is very complex, is impossible to do in a centralized way. So what will be the rationale of my presentation for the next slides is we are nowadays looking forward to a revolution on the society as we attend it for the internet. To this I will call the energy net. So this is the energy internet. We are really now going to feel that the energy world will become the internet of the future. And this will be a major revolution, full of opportunities to all of us, full of opportunities to all that can get a good hand on it. And that is certainly the main purpose of the MIT Portugal program, to support this country and Europe to grab a little bit of the future. So we have all these problems. What are the alternatives for the future? To do nothing? It's an alternative for very few, I hope. And then we have two other alternatives. To reduce demand by improving energy efficiency, by promoting demand-side management, making pricing mechanisms. We could, of course, promote the better, more use of renewable energies like wind, solar, biomass. But this is not enough. We need to do both at the same time. So we need to combine these approaches, and I would like to show you our vision on why this needs to happen. And this I will call again the energy software, which combines electrical, intelligent networks, which combines the housing and the mobility, combines the cars and the increase in the renewable energy penetration. And all of these we are working in the MIT Portugal program and making a big demonstration project in one of our islands in São Miguel, in the Azores, which we want to make as an example how we can, for example, in this case, raise renewable energy penetration from 40% to over 80%. Of course, this is a very difficult challenge, and this can only be accomplished by joining, of course, the university and different companies and all the major companies in Portugal, like the EDP that was with you yesterday, EFASEC, Galp Energia, Martifer, more recently SGC Energia with biofuels, are cooperating with us in this project. I would just like to give you a flavor of what we are doing there. Certainly, in order to do something wherever it is, we need to understand the local reality in social terms. So what are the drivers for energy consumption? What are the opportunities for people? And then, of course, designing and scoping scenarios, trying to explain where we spend the energy, and then to try to analyze different alternatives, put design scenarios, and then to go from the design scenarios to the implementation phase. This is, for example, and I will not be too exhaustive on this, but let me just challenge you with a major figure, which I think it is important for policy purpose. If you look at this plot, you see in the left-hand side the primary energy which fuels this island, and this is a big island. This has about 120,000 people, so it's not a small thing. And on the right-hand side, we have the energy services. So all our orientation is to be demand-driven. What we want is to satisfy these demands, which are, what are energy demands? Energy demands are for lighting, for eating, for cooling, for transporting people. So I don't care about oil or gas or wind. So that comes later. And then if you look there for the electricity production, you have an arrow in a kind of orange source, which is geothermal power. You see geothermal power there, goes through the conversion process and produces electricity. And geothermal power in São Miguel produces nowadays about 50% of the electricity required in São Miguel. But you are not lying if you say, looking at that, that geothermal power produces supplies less than 10% of the primary energy. This is not contradictory, and in policy terms you can really play with these numbers. So what is very clear in this case, as in all the cases across Europe and the world, and the developed world, is that this ball here, over here, the service here, transportation, of course nowadays fully rely on cars, and the cars consume a lot of oil. So you cannot do in any system if you don't address the transportation properly. And what I would like to show you now is that we have another challenge. Consider this is a one-day pattern of consumption of electricity. So during the night, you consume very few electricity, and of course, during the day, you have the peak consumption. Now, imagine that in the case of São Miguel, you have about 30 megawatts of production of geothermal. Imagine that you want to double, which is theoretically possible. What will happen is that during the night, you will have no use for the electricity. And that is the reason why they cannot increase the electricity, renewable electricity production. But during the day, you will miss a lot of electricity. So, of course, the obvious response is that you need to improve the storage system. But storing electricity or storing energy is not so easy. So you need to find intelligent ways of doing that. Of course, one, for the countries which have a lot of hydro, dams are a solution. For example, as you will see today in our dam here in Alqueva, which is a reversible dam, which can, of course, make pump storage. But you can do better than that. And the problem is that the dynamics of renewables, say, of course, wind is an important one, and the dynamics of demand are very different. So you, again, need a different way to do this. Our goal in this project is to develop technologies that bring together buildings, transportation, and renewables all together to solve this problem. Let me give you a flavor on how. Consider, for example, an home. In the home, we have a lot of places where we spend energy. What we are doing now, and I will, with this, trying to illustrate the concept of the Internet of Energy, we are doing now the following. We are developing demonstration projects where we will put a small chip in each of the main electrical equipments. And imagine that this chip will provide you information on the consumption, the instantaneous consumption of a given equipment, and this information will circulate through the electrical cables by PowerNet. So you don't need to put any other appliance. You just have here a chip, and then you pass the information. At the central level in the home, in the board, in the switching board, you will have an equipment which decodes this information, and this equipment can pass this information to the internet. So you can be wherever you are in the world, and you can be looking at how the consumption now in your house is taking place. And you can see the consumption varying, and you can even see the details of what is consuming what. So if you have that in a computer, from that moment on, you can do whatever you want to those consumptions, bringing in mind that this chip can also cut the electricity or put down the consumption. And this is so important, because with this, if you have the perfect alignment and the perfect regulation provided certainly by parliament in the different countries, you can do the following. Imagine a system like that island. We choose an island because it's the most difficult system. There is no grid. Whatever you do needs to be done there. We don't have Spain to support us or otherwise with the electrical grid. The question is, if you have a moment in the consumption where you have a lot of renewable energy, the grid can speak with the house by pricing and say, well, now you have extremely cheap electricity. And at the same time, I have my electrical car plugged in my house, and then the car, which is connected now to the computer, to the information system, will say, well, this is wonderful, because electricity is so cheap that I will now charge my batteries. And of course, by doing that, I am solving, without further cost, the problem of energy storage. And then in the morning, there is a lack of wind. The price signal is given to the house. The price, imagine that in this future, near future, the price will be allowed to fluctuate to the personal consumers. And the car, I will come to the car, and the car will tell me, oh, today you should not go by car. The electricity is so expensive that I will stay in home, the car, I will stay in home, selling electricity to the grid, and I will make your day. So take another way of transportation. And then, of course, this solves the problem, part of the problem, of the electricity supply, because we have lack of electricity in the grid. So this is a fantastic solution for demand side management. And believe me, as you know, all the countries in the world, particularly in Europe, are looking very, very much for this. So this is the concretization of this idea of the energy internet. So we are going to a world where we no longer have information in one side, we have energy in another side. They will be merged together, and I firmly believe that this will be the next revolution, the major revolution that will happen in the world. And Portugal wants to be part of it, and certainly we want to invite and to have all the European partners here participating in this revolution. And this is one of the major objectives of the MIT Portugal program. So what I would like to say in this case is that if we join the effort of all the houses, if we join, of course, pump storage, for example, in the Azores, we are even thinking about seawater pump storage, which is a very much more tricky thing. And what we want to develop really is this plug, considering that we no longer have an internet plug and an electric cable, but of course we have both together and we can combine energy and information. And the beauty of this is that these jobs are local. There are no unique international solutions for this. We need to build the solutions locally. We need to create jobs locally with local skills, so this will affect a job recovery in a time. So I promise to finish when Nico Bravo will arise. I am finishing to say so that this is our vision for the system of the future that combines different technologies that will make the electricity world, the energy world, brighter. And what we want to do, above all, is to invest on people, to create the leaders of the future of this world, and to bring together scientists and our PhD students, to bring them together with the people that are working in factories, making the devices to have this possible. And of course, we count on a lot of support from the parliaments, from the politicians, and from initiatives like Eureka to to have a brighter and best future that we will be able to take the opportunity that it is in our hands. Thank you very much.
Muito obrigado ao professor Paulo Ferrão, com as minhas desculpas de não poder ter assistido e ter perdido uma ótima oportunidade de aprendizagem e de conhecimento, mas estive nos bastidores a tentar consolidar a versão final do nosso projeto de resolução. Está pronto? Nós recebemos há 2 minutos as últimas 3 ou 4 propostas de alteração. Foi mesmo, como se costuma dizer no nosso país, até ao lavar dos cestos se fez a vindima. Foi mesmo até ao último minuto que a proposta de resolução teve o vosso contributo, que eu, novamente, vos agradeço, pois foi um contributo extraordinário, muito participado, muito interativo e que possibilitou, penso eu, na minha modesta e humilde opinião, chegarmos a um projeto de resolução desta 16ª Conferência, que tem, enfim, penso eu, bastante transparente e de forma bastante integrada todas as vossas diversas e múltiplas opiniões. A versão que vos foi distribuída é a versão que a doutora Cristina Tavares, nosso staff, tem ali projetado. É o conteúdo consolidado. Nesse conteúdo que nós chegámos como versão final, foram introduzidas 3 ou 4 pequenas alterações que eu vou pedir à doutora Cristina que vos indique para as submeter à vossa consideração. Portanto, o texto que está a passar é o texto que todos os colegas têm na vossa posse. E agora temos ali uma proposta apresentada pela delegação espanhola que propõe a substituição do termo científica por transnacional. Eu quero perguntar aos colegas conferencistas se há alguém que se oponha a esta substituição desta palavra científica pela palavra transnacional. Não havendo, consideramos-la aceite e então o texto passará a incorporar o termo transnacional. Muito obrigado. Segunda alteração. É uma alteração que está incluída no ponto número 4. E que tem a ver com a existência ou não de um observatório que possa monitorizar a atividade da Eureka. Há 2 propostas em alternativa. Uma proposta da Espanha, da delegação espanhola, para incluir o conteúdo que está ali. É uma proposta que já veio do dia de ontem. E há hoje uma proposta da delegação alemã que nos propõe a supressão deste parágrafo. Eu iria, em primeiro lugar, pedir à delegação alemã, que está aqui entre nós, se mantém a sua proposta de eliminação deste parágrafo do ponto número 4. Eu não sei onde estão os colegas alemães, estão bem ali. E fazia também a pergunta aos colegas espanhóis, naturalmente, se mantêm a vossa proposta de inclusão. Mantemos. Muito bem, então temos aqui, sim, por favor, faz favor. Eu perguntava às delegações espanhola e alemã se poderiam eventualmente negociar este parágrafo para ver se poderiam chegar a uma formulação que fosse consensual entre as 2 delegações, porque penso que da nossa parte, enfim, não querendo falar em nome de mais ninguém, a não ser de mim, mas penso que não haveria problema em incluir uma formulação que fosse consensual às 2 delegações. Eu convidava os colegas da Alemanha e da Espanha a tentarem chegar a um acordo, enquanto nós continuávamos na observação das propostas seguintes. Temos agora uma proposta, no ponto número 6, uma proposta de eliminação daquelas duas palavras. De acordo com a justificação da delegação alemã, são palavras que, digamos, são redundantes naquele contexto. Eu pergunto-vos se alguém se opõe à eliminação daquelas duas palavras na formulação deste ponto. Não havendo, consideramos aprovada essa proposta alemã e agradeço-vos e peço... Temos agora uma proposta da delegação espanhola de inclusão destes termos no ponto número 6 e coloco-vos à consideração esta proposta, perguntando se alguém se opõe à sua inclusão no ponto número 6. Não havendo nenhuma oposição, consideramos-la aprovada e integra a nossa proposta de resolução no ponto número 6. E não temos mais nenhuma proposta. E aguardamos agora a possibilidade de um entendimento. Entretanto, eu vou aproveitar a ocasião para agradecer ao professor Paulo Ferrão e ao professor Rui Namorado Rosa as respectivas participações, o contributo que deram a esta 16ª conferência. O nosso agradecimento em nome de todos. Muito obrigado. Iria e vou, neste momento, enquanto decorrem as negociações, informar-vos de que a conferência tem entre nós o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, que teve disponibilidade e muito nos honra com a sua presença aqui hoje em Évora. Contrariamente à informação que eu vos tinha dado, é com enorme gosto que eu chamo o Sr. Deputado António José Seguro para aqui nos acompanhar na sessão de encerramento. Senhoras e senhores congressistas, eu ia pedir-vos, sei que é difícil, mas nós temos que encerrar esta 16ª conferência. Eu ia pedir aos nossos serviços de apoio só mais 2 minutos de alguma tranquilidade para nós podermos encerrar formalmente a 16ª conferência interparlamentar Eureka. Eu volto a repetir, por favor, para a ala direita do nosso auditório, aos senhores e senhores congressistas, o favor de aguardarem só mais 2 minutos para nós encerrarmos. E dava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência da Assembleia da República Portuguesa, Sr. Deputado António José Seguro.
Muito obrigado, meu querido bravo Nico, minhas senhoras e meus senhores, serei muito breve. Em primeiro lugar, dizer-vos que tenho muito gosto em estar aqui nesta sessão de encerramento para me associar a esta conferência e partilhar convosco a satisfação de, no âmbito do Parlamento Português, a Comissão a que tenho a honra de presidir, a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, ter sido escolhida para poder associar-se e, de alguma forma, orientar a realização desta conferência. Isto significa para nós o reconhecimento de um trabalho na área da ciência que temos vindo a fazer designadamente no final desta legislatura e não apenas um ritual ou um encargo ou visto como, muito menos, um fardo na realização de uma iniciativa desta natureza. E por isso destacámos um dos nossos melhores membros para presidir a esta conferência. E por isso as minhas primeiras palavras são para felicitar o meu colega Bravo Nico pela excelente presidência que fez desta conferência e que, estou certo, expressou bem o sentir, quer do povo português e dos seus colegas deputados, que alguns aqui estão presentes, como o meu colega José Soeiro, mas também a prioridade a que o Parlamento Português e a Comissão Parlamentar de Educação dedica às questões da ciência. Muito obrigado, meu querido Bravo Nico. A segunda nota, também muito breve, tem a ver, eu acho que merece. A segunda nota é para vos saudar. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de participar nos trabalhos de ontem. Só pude hoje associar-me através desta presença no final desta conferência, mas tive relatos pormenorizados do vosso trabalho. Gostava de vos saudar, de agradecer muito a vossa presença. Sei que a iniciativa Eureka está num momento de pujança e sei que muitos pedem mais Eureka para a Europa e também mais Eureka fora das fronteiras da Europa. Eu gostava de me associar a esse pedido, mas gostava sobretudo de exigir que a Europa dedicasse mais políticas sólidas e mais recursos financeiros ao apoio à ciência e à investigação na própria Europa. Se nós confrontarmos aquilo que eram os objetivos da Agenda de Lisboa no que diz respeito aos seus propósitos para 2010, verificámos que ficámos muito aquém daquilo que eram os desejos e as intenções dos governos nessa altura. E por isso a ciência não pode ser uma peninha no chapéu. A ciência tem que corresponder, e a aposta na ciência, a uma prioridade na construção não só de uma Europa diferente, no que diz respeito ao seu modelo económico e social, mas também do ponto de vista do desenvolvimento mundial. E por isso eu gostava de deixar esta nota, num momento em que se fala de crise, mas que muitos confundem o sintoma com as causas da crise. E eu julgo que uma das funções dos parlamentares e das parlamentares é exigirem aos executivos, quer no plano nacional, quer no plano europeu, que dotem as políticas de apoio à investigação de recursos suficientes. E para que a investigação, que produz conhecimento, possa fazer a simbiose, como está aliás no projeto de resolução, com a atividade económica, com as próprias empresas. E que tudo isso possa ser uma relação harmónica, sem burocracias, que possam entupir a criatividade e a inovação de que a economia europeia tanto carece. E por isso, saúdo muito a participação de colegas nossos parlamentares de outros países que aqui tiveram. Desejo-vos que a parte da tarde seja um momento para beneficiarem do conhecimento de uma região de Portugal muito bonita, que é o Alentejo e concretamente o Distrito de Évora. Tiveram ontem a possibilidade de estar numa cidade lindíssima, Lisboa, e hoje numa cidade património mundial como é Évora, com monumentos fantásticos. E eu não direi mais nada, porque a hora do almoço aproxima-se, a não ser agradecer a vossa presença, que desfrutem das horas que ainda estão em Portugal e concretamente na região do Alentejo e desejar as maiores felicidades a Israel, que irá acolher a próxima Conferência Eureka. Muito obrigado a todos.
Meus caros colegas, só meio minuto para saber se as delegações espanhola e alemã chegaram a um entendimento relativamente ao texto do ponto que havia, digamos, alguma discordância de tema. Não sei. Vocês estão em condições de nos informar? Sim, por favor. Se quiser vir aqui, por favor. Nós temos que aprovar aquilo que foi o entendimento. Há um acordo. Transnacional, muito bem. Eu vou perguntar aos senhores e às senhores conferencistas se alguém se opõe ao texto que resulta daquele acordo entre a delegação espanhola e alemã para suprimirmos o único ponto que está ainda em aberto. Eu pergunto se alguém se opõe. Muito bem. Consideramos aprovado o texto final, consolidado de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar Eureka 2009. O texto que têm com as 4 ou 5 alterações que foram feitas através das vossas propostas. Últimas palavras, muito breves. Eu penso que foram 2 dias, e são 2 dias, ainda estão a ser, mas até hoje foram 2 dias de um fantástico trabalho. Eu penso que esta conferência correspondeu às nossas expectativas, está a corresponder àquilo que nós desenhámos para que fosse uma iniciativa que promovesse a aprendizagem dos parlamentares relativamente à iniciativa Eureka, que pudéssemos conhecer um pouco mais do que é a iniciativa, pudéssemos conhecer um pouco mais da sua dinâmica, da sua história, do seu futuro, para que nós, parlamentares, possamos dar um contributo sério, um contributo construtivo para a consolidação da iniciativa Eureka. Como vos disse no primeiro dia, esta conferência interparlamentar inscreve-se no âmbito da presidência portuguesa da iniciativa. E eu queria aqui agradecer à presidência portuguesa da Iniciativa Eureka, através da pessoa que é o seu responsável, que é o professor Nunes da Ponte, que ainda está connosco ali em cima, toda a colaboração que prestou ao Parlamento e particularmente a esta organização no desenho e na materialização da conferência. Os nossos agradecimentos por todo o apoio que nos foi prestado. Um agradecimento que eu também estendo ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, que também nos colocou desde a primeira hora todo um conjunto de informações e de disponibilidades em termos técnicos e de recursos humanos que nós também registamos. Gostaria também aqui agora de agradecer o fantástico apoio de todo o pessoal técnico do nosso Parlamento. Foram inexcedíveis no seu profissionalismo, na sua disponibilidade constante, 24 horas sobre 24 horas, e na sua simpatia sempre presente em cada momento crítico que nós vivemos e que ainda estamos a viver ao longo destes dois dias. Os meus agradecimentos a todo o pessoal da Assembleia da República, que prestou uma colaboração absolutamente extraordinária. E agradecer-vos a todos vós. Agradecer-vos a vossa presença no nosso país, no nosso Parlamento, na nossa terra. Agradecer-vos o vosso contributo, a vossa participação ativa através de um conjunto de propostas que melhoraram, que aumentaram a qualidade daquilo que foi o nosso trabalho inicial. E eu creio que esta conferência termina formalmente nesta sessão de encerramento e termina com a convicção de que cumpriu os seus objetivos e que aqueles que nela participaram, penso que também cumpriram os objetivos que tinham quando aqui chegaram. Eu espero ter correspondido às expectativas da Assembleia da República, particularmente do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, quando me entregou esta responsabilidade. A ideia que tinha era que se conseguisse organizar uma conferência interparlamentar. Ela aí está. Fez-se, eu penso que se fez com toda a capacidade que nós tínhamos, com toda a iniciativa e criatividade que nós tínhamos, e penso que cumprimos o nosso objetivo e a nossa missão. A que tinha pedido uma conferência, aqui a teve, e em Israel, lá teremos, e lá estaremos todos, para com os nossos colegas israelitas verificarmos o estado da Eureka daqui a dois anos. A todos vós, o meu muito, muito, muito obrigado.
Muito bem.
Justice. Yes. Thank you very much.
Thanks a lot.
Thank you very much.
Sim, Paulo Ferrão. A chave, pede uma chave de produto.
Antes de ontem.
Ah, não, vamos tentar. Está aqui.
Não, não tem chave nenhuma.
Não, não estava a pedir.
Ok.
Ok.
It is in Portuguese.
In Portuguese.
Yeah, well, I can understand. When it was being shown, so I can understand. Eu quero abrir mesmo os slides. E aqui na minha pele, só os slides.
Este é do Ferrão. Tem os outros?
Ah, não, eu não tenho isto, só tenho isto. Só tenho isto de fundo. Tenho isto deste, se quiser, lá no CD.
Ok.
Também isso, that one.
Repara. Eu não gosto disto.
Abre a pena aqui.
Okay. A pena está aqui. Ok, agora okay, vamos aqui arrastar.
Aqui, não.
Não. Mas é que eu não tenho sensibilidade, sabe? Hey. Ok, it's it.
This is your pen.
Is it?
Não consigo arrastar.
Pois bem, os trabalhos.
Tente lá. Não te sinto sempre. E nós precisamos ficar. Ok.
Este também?
A resolução. Ok.
The resolution. I think I'll also.
Ok. Okay. You want this?
I'm not sure this is mine.
Nós vamos.
Você está aqui. Se você quiser,
vamos colocar depois no ar, na conferência.
Great.
E é isto?
Depois vamos colocar no ar, logo já está.
E essa apresentação está feita em inglês ou está feita em português? Está em português.
Sim,
a doutora Teresa, esta apresentação está feita em inglês. Esta que está aqui.
Eu penso que está ali fora em cima do. Eu penso que sim.
Ok, great. Thank you very much.
Thanks. Paula, posso desligar o computador?
Sim, sim.
Sim? Essa é da comissão?
É.
Fazes?
O que está aí do Paulo Ferrão?
Não tenho
o que está aí do Paulo Ferrão está em português.
Queria abrir isto.
Abrir isto aqui. Aí. Ok, a exposição. Obrigada.
Queria fazer
o dele será que copiou? Eu não vi aquilo copiar na dele, não sei porquê.
Não, essa resolução não nos interessa.
Aquilo não? Tiro fora?
Sim.
Vai para lá outra vez. É esta, não? Acho que é esta. Ficou lá o registro de som.
Está aqui.
Espera aí.
Thank you.
não vi na perna dele fazer aquilo, a cópia. Será que copiou? Foi tão rápido que eu não tinha visto assim. João, mais por dia, não é por mim. Eu sei. Pá, já está arrumado, pá, não vale a pena dar trabalho à toa.
Eu não quero, exatamente, eu não quero achar.